O Porto de Sines tem capacidade para ajudar a reduzir até 20% a dependência energética da Europa em relação à Rússia. É o que diz a Antena 1, o administrador do Porto de Sines, José Luís Cacho, coordenou o grupo de trabalho que avaliou as condições para transformar este porto marítimo numa espécie de autoestrada de gás natural para a Europa. Garante que, do ponto de vista técnico, Sines tem capacidade para assumir esse papel.
Temos alguma capacidade para contribuir para a resolução desse déficit de gás natural que possa haver na Europa nos próximos anos. Podemos e apresentamos várias soluções possíveis para que possa contribuir para esse déficit, portanto, mas eu diria que, em grosso modo, podemos ter uma contribuição para esse déficit na ordem entre os 10% no curto prazo e nos 10%, digamos assim, diria talvez no médio e longo prazo, podemos chegar aos 20%, portanto, depende dos investimentos que queiram fazer.
O administrador do Porto de Sines diz à Antena 1 que será necessário fazer algum investimento para que Sines possa servir de entreposto de gás natural. António Costa acredita que Portugal pode desempenhar um papel importante no futuro para a autonomia energética da Europa. Numa altura em que os países discutem a melhor forma de acabar com a dependência em relação à Rússia, o primeiro-ministro considera que o Porto de Sines pode ser essa porta de entrada para o fornecimento de gás. Uma intenção confirmada esta manhã na capital da Polónia, registada pelo enviado especial da Antena 1, Paulo Nobre.
António Costa explicou ao primeiro-ministro polaco como pode o Porto de Sines servir para a chegada de gás à Europa, sendo alternativa ao gás russo.
Estamos a discutir com o governo polaco, como com outros governos europeus, a possibilidade de utilizar o Porto de Sines como uma plataforma de transshipping para fazer a transfega de grandes navios metaneiros para navios metaneiros de média e pequena dimensão, que terão melhores condições de operar nas zonas muito congestionadas do Mar do Norte e do Mar Báltico.
O primeiro-ministro polaco diz ter ouvido a explicação de como é possível fazer este transbordo de grandes embarcações em Sines e fornecer à Europa. Mateusz Morawiecki diz ter ficado agradado com esta hipótese.
Ouvi muito atentamente as explicações do primeiro-ministro português, fiquei muito agradado com esta ideia. Agora temos de estudar muito bem esta hipótese.
Esta é uma das principais conclusões da conferência de imprensa conjunta de António Costa com o primeiro-ministro polaco aqui em Varsóvia. Costa revelou também que Portugal está disponível para fornecer toda a ajuda à Polónia no valor de 50 milhões de euros para que o governo polaco possa continuar o acolhimento aos mais de 3 milhões de refugiados que este país já recebeu da guerra da Ucrânia.
António Costa, em conferência de imprensa em Varsóvia, após uma reunião com o primeiro-ministro polaco, numa altura em que a Rússia anuncia que vai suspender o abastecimento de gás à Finlândia já a partir de amanhã. A informação foi confirmada há momentos pela empresa Gazprom, que é detida pelo Estado finlandês. Acabam-se assim os negócios de gás entre países vizinhos, o que acontece depois da Finlândia ter formalizado o pedido de adesão à NATO. O chefe do governo português comentou também o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia, um processo exigente que habitualmente leva vários anos até ficar concluído, mas António Costa defende que é preciso reconhecer um estatuto especial da Ucrânia e que a União deve agir em função disso.
Todos sabemos bem quais são as regras da União Europeia e sabemos bem que a Ucrânia está numa situação especial. E acho que os 27 países têm que ter a abertura de espírito suficiente para saber encontrar o estatuto especial que é necessário encontrar para a Ucrânia.
António Costa, que nos próximos dias deverá visitar Kiev, onde se vai encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Na região de Kharkiv, as autoridades ucranianas revelam que perto de 2 mil pessoas regressam todos os dias a este local, com o abrandar dos ataques russos e os avanços do exército ucraniano, que levaram mesmo Zelensky a dizer que a batalha naquela zona está ganha, muitas pessoas decidem regressar a casa. Apesar disso, como constatou o enviado especial da Antena 1, Luís Peixoto, o principal bairro da cidade continua deserto e com marcas de destruição.
O bairro de Saltivka é um deserto em plena cidade de Kharkiv.
A maioria das pessoas saíram daqui. Antigamente costumava haver aqui centenas ou milhares de pessoas na rua. Era um bairro muito frequentado. Esta é a parte de cidade moderna, onde moram 500 mil pessoas normalmente.
Sergei Walenko vive bem perto deste bairro, onde moravam quase meio milhão de pessoas.
O que se vê devido aos partidos, que também não é muito propício para morar nestes edifícios, porque as temperaturas de noite são por volta de 5 graus e também se vê traços de incêndios, quiosques destruídos, etc, etc. Temos um blockpost das Forças Armadas Ucranianas que não nos deixaram passar para a zona ainda mais gravemente atingida pelos bombardeamentos russos.
A calma já regressou ao centro da cidade. Nos arredores mantêm-se os ataques. Mas apesar disso, centenas de pessoas regressam todos os dias a casa.
É compreensível que a maioria das pessoas saíram desta zona. Uma loteria com resultado muito incerto para a vida das pessoas, até.
Uma loteria que faz com que muita gente continue a viver em caves.
As pessoas estão escondidas nas caves deste tipo.
Em Saltivka ainda não é visível o movimento de retorno. Nos quarteirões de prédios brancos, rasgados por largas avenidas, há centenas de casas destruídas e sem condições de segurança. Ainda faltam coisas básicas como água, luz e gás.
Principal bairro da cidade de Kharkiv, com muitas marcas de destruição, como vimos na reportagem do enviado especial da Antena 1, Luís Peixoto. Um dia depois da ordem de expulsão de 5 diplomatas da Embaixada Portuguesa em Moscovo, o Presidente da República destaca o facto da decisão russa ter sido menos drástica. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que, apesar de tudo, a resposta do Kremlin acabou por ficar aquém das sanções que tinham sido impostas por Portugal, ao contrário do que aconteceu com outros países.
De uma maneira geral, a resposta da Federação Russa foi paridade. Saíram 25, saem 25. Saíram 30, saem 30. Portugal foi dos últimos países a ser atingido pela resposta russa e aquém da paridade. Ou mais um ou outro caso na Europa. O que quer dizer que a Federação Russa, embora respondendo às sanções com sanções, acabou por aplicar a um diplomata e depois a outros colaboradores, e no número que é cerca de metade do número de atingidos pelas sanções portuguesas.
Presidente da República a comentar o facto de Portugal ter registado a expulsão de cerca de metade dos diplomatas em relação aos outros países que foram alvo deste ato de retaliação por parte da Rússia. Quanto ao combate à pandemia em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa considera que cabe ao governo encontrar a melhor forma de responder ao aumento de casos de Covid-19. O Presidente da República afirmou esta manhã em Timor-Leste que, apesar de alguns especialistas defenderem o regresso do uso obrigatório de máscara em espaços fechados, o Ministério da Saúde terá uma estratégia de aposta na vacinação da população mais vulnerável.
Perceber o porquê dos especialistas terem proposto o que fizeram, alguns pelo menos, e por outro lado, os responsáveis sanitários terem entendido que essa não é a resposta. Eu devo dizer que eu prefiro respostas pela positiva a respostas pela negativa. Isto é, respostas no sentido de que aumentar a vacinação ser mais importante e de efeitos mais duradouros do que apenas aplicar restrições. Porventura, é isso a justificação da Sra. Ministra da Saúde.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa em Timor-Leste durante as comemorações dos 20 anos de independência do país. Vários países europeus anunciam hoje os primeiros casos confirmados de infecção humana pelo vírus da varíola dos macacos. Alemanha, França e Bélgica revelaram ter detectado casos pela primeira vez. Aqui ao lado, em Espanha, registaram-se mais 14 infecções, o que leva para 21 o total de casos de varíola dos macacos. Portugal tem neste momento 14 casos confirmados. Os sintomas mais evidentes são febre e também lesões na pele. Apesar da folga dada por Bruxelas às regras orçamentais, o Ministro das Finanças garante que a redução da dívida pública é uma aposta para manter. Fernando Medina considera que a estratégia não serve para Portugal ser o bom aluno da Europa, mas sim para que a longo prazo os portugueses possam manter o poder de compra.
É um objetivo estratégico para o país, que é retirar Portugal da lista do top dos países com maior dívida pública da Europa. Quando conseguirmos, estaremos a robustecer de forma significativa, de forma importante, de forma decisiva, as condições de manutenção de poderes de compra das nossas famílias face a um contexto, como um contexto inverso, que seria o termos uma dívida pública mais elevada. Esta é a razão da escolha, esta é a razão da prioridade, não nenhuma vontade de figurar num registro de bom aluno.
Fernando Medina, esta manhã em Lisboa, durante uma conferência da Ordem dos Economistas sobre o Orçamento de Estado para este ano, o Ministro das Finanças defende que a melhor forma do país resistir às espirais inflacionistas passa por reduzir a dívida pública. Quanto à possibilidade de uma subida das taxas de juro por decisão do Banco Central Europeu, Medina concorda com esta medida de controlo da inflação, mas o Ministro das Finanças avisa que isto pode afetar o crescimento económico de diversos países na zona euro.
O maior risco para o Banco Central é, assim, o de reagir apertando excessivamente as condições monetárias, agravando o abrandamento económico que já é esperado no espaço europeu na segunda metade de 2023. É precisamente para mitigar este risco que são desejáveis níveis elevados de coordenação entre as várias dimensões da política económica.
Alertas do Ministro das Finanças sobre as taxas de juros e a subida dos preços na União Europeia. Hospitais e escolas são os setores mais afetados pela greve de hoje dos trabalhadores da administração pública. É o que referem os sindicatos, que falam numa adesão ao protesto a rondar os 80%. No Porto, o repórter Diogo Pereira acompanhou a saída de um autocarro com destino à capital, onde está marcada para hoje uma manifestação de trabalhadores. O repórter da Antena 1 foi também a uma escola que, devido à paralisação, ficou de portas fechadas.
8 da manhã, estamos na estação de Campanhã, na cidade do Porto. O autocarro, reservado, começa a ficar completo. As pessoas levam água, alimentos e até um casaco extra para esta manifestação. Carla Leal, antes de entrar, conta-nos o porquê de ter faltado ao trabalho para se manifestar.
Porque a gente recebe muito mal e como a inflação está e os aumentos dos preços, eu não consigo fazer nada ao que eu ganho.
Carla é assistente operacional em Gondomar. Conta-nos também ser contra o sistema de avaliação do desempenho na função pública.
Um é obrigado a levar um 4, outro leva um 3 e depois um só. Gradualmente, à medida das notas que se tem, eu acho injusto. Se todos trabalhamos iguais, devíamos receber todos por iguais.
O mesmo considera António Machado, que também vai à manifestação e que alerta para o facto dos salários não terem aumentos.
Nunca foram revistos, ficaram estagnados, não sentiram o aumento do salário mínimo, portanto não temos possibilidade de não ser a luta.
E com esta greve, as escolas foram afetadas. É o caso da Escola Básica e Secundária do Cerco. Esta manhã, o habitual barulho das crianças e jovens não existiu. Ao portão estava um aviso. Devido à greve, as condições mínimas de funcionamento não estão garantidas. Alguns pais já sabiam, mas outros foram apanhados de surpresa. É o caso de Patrícia.
Não sabia que havia greve e agora tenho que levar para casa. Vou ter que arranjar alguém para ficar com ele para ir trabalhar.
Também Elsa Borges chegou e nem precisou de sair do carro para ficar a saber que hoje a filha não ia ter aulas.
Foi por isso que vim cá perguntar, que a minha filha pediu para vir cá perguntar se havia escola ou não.
E agora?
Vou trabalhar, a minha filha fica em casa.
Um dia a mais, no fim de semana, para os cerca de 1000 alunos desta escola na cidade do Porto.
Retrato dos efeitos da greve dos trabalhadores da administração pública. Para esta tarde está então marcada uma manifestação em Lisboa, organizada pela Frente Comum.